Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova projeto que inclui no currículo escolar temas relacionados ao empreendedorismo.
Base aliada deve apresentar relatório alternativo na CPI da pandemia.
Especialistas defendem manutenção do veto ao projeto que quebra a patente da vacina contra a Covid-19.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que muda a Lei de Diretrizes e Bases de Educação para incluir nos currículos temas relacionados ao empreendedorismo e à inovação.
A ideia da proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, é melhorar o ambiente de negócios no Brasil por meio da educação, gerando impactos positivos no desenvolvimento econômico. Reportagem de Regina Pinheiro.
A proposta determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio incluirão o empreendedorismo e a inovação como temas transversais. Define também que a educação superior terá por finalidade estimular o empreendedorismo e a inovação. A autora, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, informa que há estudos que associam o empreendedorismo ao desenvolvimento econômico, causando impactos positivos na geração de emprego e renda. Em seu relatório, a senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, ressaltou que a escola precisa sair do século XIX.
A escola precisa sair do século XIX, no qual foi concebido seu persistente modelo, e incorporar as mudanças que a contemporaneidade nos apresenta, de forma a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa que ofereça oportunidades de crescimento e realização para todos.
Os senadores da base aliada vão apresentar um relatório na CPI com investigações sobre corrupção nos estados e municípios.
A oposição diz ter votos para aprovar as conclusões do senador Renan Calheiros, com destaque para a atuação do governo na pandemia. Repórter Érica Christian.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, antecipou que o voto em separado vai trazer os contrapontos às acusações feitas ao governo federal na condução da pandemia e vai detalhar as investigações da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União sobre irregularidades no dinheiro recebido por estados e municípios na pandemia e que não foram investigadas pela comissão.
O voto em separado trará tudo o que aconteceu na CPI e apontará o que deixou de acontecer, que foi a ausência de investigação em relação aos recursos enviados aos estados e municípios.
Ao afirmar que o voto em separado é regimental, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, acredita que o relatório oficial será aprovado pela maioria.
A preferência de votação é do relatório apresentado pelo relator oficial, Renan Calheiros, e que muito provavelmente será aprovado, o que acaba afastando a possibilidade de qualquer outra apreciação.
O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, declarou que o relatório já está na fase final, mas destacou que poderá incluir informações até o momento previsto da entrega no dia 19.
O Brasil liderou a emissão de gases do efeito estufa durante a pandemia e não conseguiu conter o desmatamento na Amazônia, que bateu recorde no ano passado. Foi o que afirmaram especialistas ouvidos pela Comissão de Meio Ambiente.
Para a senadora Zenaide Maia, é possível conciliar o aumento na produção pecuária e a preservação do meio ambiente com melhorias nas práticas do setor. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo a diretora de ciências do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Anne Alencar, os índices de desmatamento na região seguem bastante altos. No ano passado, o dado oficial foi o pior dos últimos 12 anos, com alertas de desmatamento em 9.216 km². Este ano, foram 8.763, o segundo pior índice da série do Sistema de Alerta do DETER. Já o pesquisador da USP, Carlos Nobre, declarou que o Brasil foi na contramão da tendência mundial de redução de emissões de gás carbônico durante a pandemia. Enquanto a emissão global caiu 7% em 2020, o Brasil foi o único país do mundo em que as emissões subiram. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, é possível conciliar o aumento da produção com a preservação do meio ambiente.
Dizer que é a segurança alimentar do mundo e deixar o nosso povo com fome fica difícil dos senhores explicar hoje.
O vice-presidente da Confederação da Agricultura, Muni Lourenço, reforçou que, embora seja a segurança alimentar do mundo, o agronegócio brasileiro atende primeiro a população nacional.
E o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, disse que é falsa a narrativa de que os governadores são responsáveis pela alta no preço dos combustíveis por não abrirem mão de impostos estaduais. Segundo Jean Paul, a escalada dos preços dos combustíveis, inclusive do gás de cozinha, se deu a partir de 2017, quando o Brasil decidiu atrelar o preço interno ao preço internacional em dólar e em tempo real.
A Comissão Senado do Futuro promoveu hoje a segunda audiência pública destinada à discussão da legislação sobre patentes.
Os participantes defenderam a manutenção dos vetos à lei que quebra a patente de insumos e vacinas contra a Covid-19. Repórter Bruno Lourenço.
O professor da Universidade Estadual de Campinas, Antônio Márcio, disse que a segurança jurídica atrai investimentos em pesquisa. Elizabeth Carvalhais, da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, afirmou que a inviolabilidade das patentes permitiu a vacina contra a Covid e poderá resultar em remédios contra a doença.
O Brasil deve estar pronto para a aquisição desses retrovirais ao mesmo tempo que adquire as vacinas, e para tudo isso se precisa desta segurança que é a proteção dessa ciência.
O presidente da Comissão Senado do Futuro, Isauci Lucas, senador do PSDB do Distrito Federal, comentou que nem sempre derrubar a patente significa mais agilidade na oferta de um produto.
Mesmo quebrando a patente, é impossível produzir, porque não é só a patente, é todo um processo que nós não teremos, como muitos pensam, a facilidade de produzir a vacina.
Ao destacar a necessidade de segurança jurídica, outro pesquisador da Unicamp, Sérgio Robles de Queiroz, pediu a manutenção dos vetos à lei que quebraria a patente das vacinas contra a Covid-19.
O Senado Federal promoveu nesta semana uma sessão especial para o lançamento da obra Vozes do Brasil, a linguagem política na independência.
O senador Randolfe Rodrigues classificou a obra como a certidão de nascimento do país. A reportagem é de Manuela Moura.
O Senado promoveu uma sessão especial remota para o lançamento da obra Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, 1820 a 1824. Organizado pelas historiadoras Heloísa Maria Starling e Marcela Teles e Elian de Lima. O autor do requerimento para que a sessão pudesse ser realizada, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, classificou o lançamento da obra como uma apresentação da certidão de nascimento do país e explicou a importância desse evento nos quase 200 anos da independência.
O 190º aniversário que antecede o bicentenário deveria servir não para pedir o banimento da nossa democracia, não deveria servir para pedir o fechamento das instituições do Estado Democrático de Direito, Congresso, Supremo Tribunal Federal, não deveria servir para fazer apologia a restaurações autoritárias. O 199º aniversário deveria servir para nós refletirmos e pensarmos que nação somos e qual nação nós queremos daqui a 100 anos, quando estivermos no nosso terceiro centenário como nação independente.
O livro Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, está à venda na Livraria do Senado, em livraria.senado.leg.br.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza a primeira semana orçamentária entre os dias 4 e 8 de outubro. O evento será online e vai reunir especialistas para debater as diferentes normas sobre orçamento público. Entre os temas abordados estão a gestão e o controle social das contas públicas e os impactos das reformas constitucionais e das novas legislações que alteram o orçamento do país. O encontro é aberto e gratuito aos gestores públicos, acadêmicos, especialistas da área e qualquer pessoa que se interessar pelo assunto. A abertura da primeira semana orçamentária ocorre na próxima segunda-feira, dia 4 de outubro, às 9h30 da manhã. O encontro será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.